E a gente volta com o capítulo rock de hoje, que presta uma homenagem aos 30 anos de Nevermind, do Nirvana, um dos mais cultuados discos do rock da década de 90. E vocês sabiam que o primeiro nome desse disco foi Sheep, que é ovelha em inglês? A ideia surgiu aí de uma piada interna da banda, direcionada às pessoas que eles esperavam que comprassem o disco, todas elas ovelhinhas.
Então, para poderem gravar o Nevermind, a banda teve que se deslocar de Seattle para Los Angeles, onde ficava o estúdio. Eles fizeram então um show para arrecadar dinheiro para gasolina e tocaram os Smells Like Teen Spirit pela primeira vez. Sim, eles percorreram os 1.136 quilômetros que separam Seattle de Los Angeles de carro.
Que beleza. Pela última vez na vida, né? Já voltaram de jatinho executivo. Já.
Verdade.
Bom, a Geffen Records esperava que Nevermind vendesse em torno de 250 mil cópias nos Estados Unidos, algo parecido ao que o Sonic Youth vendia na época. A gravadora achava que a sonoridade das duas bandas era bem parecida e criou uma expectativa com base nessa comparação. Mas o álbum do Nirvana vendeu nada menos do que 10 milhões de cópias só na terra do Tio Sam, obrigando a Geffen a parar a prensagem de outros discos para conseguir atender ao mercado.
O produtor do Nevermind, o Butch Vig, lembra que o Kurt Cobain tinha muitos rompantes de criatividade durante as gravações. Mas depois desses momentos de epifania, ele costumava se isolar nos cantos do estúdio e ficava horas sem trocar uma palavra com ninguém. O Butch Vig disse que levou um tempo para se acostumar com esse comportamento do Cobain, mas que depois ele conseguiu usar isso da melhor forma possível para não prejudicar a produção do Nevermind.
É um típico comportamento desses compositores geniais mesmo, né? Bom, alguns meses após o lançamento, o Nevermind chegou ao primeiro lugar na parada da Billboard, batendo o álbum Dangerous, do Michael Jackson. E a própria Billboard comemorou o feito, dizendo que o Nirvana era aquela banda rara, que tinha de tudo, aclamação da crítica, respeito da indústria, um certo apelo pop para tocar nas rádios e também uma base sólida de rock alternativo.
Olha só, hein? Depois desse elogio aí efusivo, só nos resta ouvir mais três músicas deste grande disco. A gente vai agora de Drain You, Lounge Act, e abrimos o bloco com Territorial Pissing.
Você está ouvindo o Capítulo Rock.
Nirvana tinham fama aí de arruaceiros, baderneiros, mas o processo de gravação do Nevermind foi bem mais tranquilo do que isso, segundo o próprio produtor Butch Vig. A banda se entregou totalmente ao trabalho de estúdio e a gravação aconteceu sem grandes sobressaltos.
Mas não se pode dizer o mesmo sobre a festa de lançamento do Nevermind. O Kurt Cobain, Chris Novoselic e Dave Grohl foram gentilmente convidados a se retirar da própria festa. Isso porque eles chegaram ao evento completamente bêbados e começaram a jogar comida neles mesmos e nos convidados.
A Geffen Records não gostou nada desse comportamento, mas o que importa mesmo para a indústria é o lucro, e Nevermind superou todas as expectativas. E se essa fama de Bad Boys ajudava no sucesso, a gravadora é que não iria se opor, né?
Esse disco, Bruno, vendeu tanto que quase levou o Nirvana a acabar com a própria banda. O sucesso de Nevermind fez o Kurt Cobain, que era o responsável pela criação da maior parte das músicas, exigir para ele uma fatia maior dos lucros. Os outros dois não gostaram muito disso, até porque tinha uma história de que seria retroativo, né? Assim, a galera que já tinha recebido a grana teria que devolver, passar uma parte pro Kurt. Aí o povo ficou meio pé da vida. E o Nirvana chegou bem perto de acabar por ali mesmo. Diz, inclusive, que a relação entre os três nunca mais foi a mesma depois aí desse episódio financeiro.
Kurt Cobain era doido, pero no mute, né?
Quando a música toca no rádio, por exemplo, ganha o compositor da música e os intérpretes. Então, se o Kurt Cobain fazia esse papel duplo, eu acho que ele tinha razão nessa época.
Mas a verdade é que o Nevermind foi tão marcante para a história da música e da cultura que uma cópia do álbum foi guardada no acervo do Congresso dos Estados Unidos.
Olha aí, Nirvana no Capitólio, hein? Quem diria? E para fechar o capítulo rock de hoje, as últimas quatro canções do Nevermind. Vamos de Stay Away, na sequência On a Plane, Something in the Way e encerramos com Endless Nameless.
Oh, Falou Rock, Capítulo Rock.
Fish, 'cause they don't have any feet.
A cada capítulo, uma história.
Yeah.
E o Capítulo Rock, que celebrou os 30 anos do disco Nevermind do Nirvana, fica por aqui. Apresentação e produção Maurício Desante, Celso Cavalcante e Bruno Lourenço. Trabalhos técnicos, sempre ele, o nosso queridíssimo Josevaldo Souza.
Lembrando que esta e todas as edições do programa estão também no site senado.leg.br/rádio. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp, nosso número é 61 991 19 4298.
E a gente volta na semana que vem com mais um Capítulo Rock inédito para você. Até mais.
Valeu, galera.
Até mais, gente.